したのは青い青いあの空。
Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Vai Te Catar, aqui em mais um dia de Copa do Mundo. Vamos aqui reproduzir, repercutir e falar sobre os destaques dos jogos de hoje, né? Tivemos 4 partidas aí, algumas surpresas inclusive. Mas antes de começar a falar sobre esses jogos, queria aqui apresentar meus colegas, Luiz Alberto e Juninho, que estão aqui para conversar com a gente. E hoje o Lucas Gil não pôde participar, ele teve um compromisso, não está aqui presente na gravação. Vou falar também que o Bebeto, né, que anda sumido aí dos nossos episódios, ele é médico, como o pessoal aí já sabe, então fica meio complicado com a rotina de plantões dele, mas qualquer dia desse ele aparece por aqui também para falar sobre os jogos da rodada. Mas sem mais delongas, dá as boas-vindas aí então pro Juninho e pro Luiz e falem aí os seus destaques do dia de hoje.
Salve, ouvintes do podcast Vai Te Catar, beleza? Passeio espanhol na noite catari. Foram 7 gols da La Roja. Pintou a campeã?
Ferran Torres, último romântico do mundo. O jogador hoje fez um gol e comemorou fazendo S, nome da namorada dele.
Pois é, esse passeio aí que a Espanha teve em cima da seleção da Costa Rica, que pra mim foi inesperado. Mas antes da gente falar desse jogo, vamos começar aí pela primeira partida do dia, né? O jogo entre Croácia e Marrocos, que foi um jogo que terminou empatado, 0-0 para as duas equipes, mas mostrou aí que o Marrocos não veio pra brincadeira nessa Copa do Mundo e vai disputar sim uma vaga no grupo E, no grupo F da Copa do Mundo. Então eu queria saber o destaque de vocês para esse jogo aí, o que é que vocês acharam? O Hakimi foi principal ali, faltou um pouco talvez de qualidade do atacante Enesiri, o Modric também, eu acho que ele não brilhou muito no jogo. Como é que vocês avaliaram aí essa primeira partida do dia?
É, não me surpreendeu esse jogo ser duro, inclusive no meu bolão eu coloquei empate nesse jogo mesmo. Foi um jogo pegado, um jogo estudado. São duas seleções que são de níveis diferentes, mas a Croácia, que é a atual vice-campeã do mundo. E a Marrocos veio pra brigar, veio empurrado pela torcida. Inclusive, as torcidas africanas fazendo muito barulho na Copa, lotando os estádios. E o meu destaque do jogo hoje, um dos destaques, foi o Hakimi, excelente partida. A Croácia veio com a proposta de dobrar o lado esquerdo, o Modric, a aproximação do Perisic, e o Hakimi engoliu os dois, meu irmão. É um dos melhores laterais do mundo, tá jogando no PSG, tá em boa fase. Boa partida também do Lovren, zagueiro da Croácia, foi muito bem. E é isso mesmo, a Copa do Mundo começou, os pequenos, como se diz, né? Os pequenos estão aparecendo, estão surpreendendo, estão jogando bem, e é isso.
Pois é, tá longe de ser aquela Croácia que foi vice-campeã em 2018, até porque o time mudou um pouco, e o que mudou foi substancial, né? Perdeu um Rakitic ali no meio de campo, o próprio Mandzukic, que estava hoje ali na comissão técnica, é um excelente centroavante, e isso pesou no jogo de hoje, que foi morno. Eu acho que Marrocos não dá para subestimar, não dá para colocar o Marrocos na prateleira do Catar, por exemplo, como eu vi muita gente fazendo, mas eu acho que pro Marrocos foi até bom o resultado. Eles, inclusive, jogaram com esse pensamento. Depois ali dos 60, 70 minutos de jogo, o Marrocos deu aquela segurada. O Hakimi, de fato, joga muita bola naquela ponta direita ali, difícil segurar. Né? Tá em grande fase, em grande forma. A Croácia, uma seleção que ataca com inferioridade numérica, dificilmente vai conseguir fazer um gol ou até chegar com certo perigo. Foi o que aconteceu. Não vi grandes lances da Croácia no jogo, assim como também não teve do Marrocos. De fato, o Enesiri é um bom atacante, deu para ver que faz um bom pivô, mas falta qualidade técnica para finalizar e abrir o placar.
É, acho que se a gente for tentar recuperar aí um dos lances mais perigosos desse jogo, talvez tenha sido inclusive aquele chute que o Modric dá de fora da área no finalzinho do primeiro tempo, ameaçando aí o gol do Bonu, que também fez uma excelente partida, fez várias defesas importantíssimas, inclusive uma bola de Kovacic ali dentro da área que ele salvou, que foi a segunda chance aí da Croácia de abrir o placar. Mas eu queria falar um pouco primeiro também sobre esses jogadores apagados do time da Croácia, começando pelo Kramanić, como o próprio Luiz citou, que para mim foi a grande perda desse time, porque ele está substituindo o Mandzukic, que foi peça importante aí na Copa de 2018, fez 5 gols, E ele não tá entregando, digamos assim, o que Mandzukic entregou pra Croácia em 2018. Então, para mim, foi uma das grandes perdas, uma das grandes dificuldades da Croácia aí ter o seu centroavante sem efetividade. E como o Juninho falou também, Perisic, apagado no jogo, o Hakimi engoliu ele. Tanto que na transmissão dos jogos o pessoal estava comentando isso, que o Perisic era um grande jogador pivô aí também da Croácia, mas não estava aparecendo no jogo, fazendo com que o time não conseguisse marcar. E o Modric, que era para ser o grande armador, o maestro do time, estava jogando mais como o volantão cabeçudo, que fazia falta o tempo todo. Inclusive, eu não sei porque que ele não tomou amarelo, que ele fez acho que umas 6 faltas durante a partida. E mesmo assim, o árbitro passou a mão na cabeça dele, deixou ele sem nenhum tipo de advertência. Já o Marrocos, acho que jogou com futebol equilibrado, né? E é o que a gente esperava deles. É uma seleção que, obviamente, não ia tomar muitos gols. Ia empatar partidas, como ela já fez em outras Copas do Mundo com seleções europeias fortes. E quase, em alguns momentos, muito raros também, chegaram aí a quase concluir, talvez abrir o placar. Então, 0-0 é um placar justo aí para as duas equipes.
Pois aí, completando o que o Lucas falou, não só o Kramaric foi apagado nesse jogo, né? O meio campo da Croácia, quando você olha para a estrutura do time da Croácia, que joga no 4-4-2, às vezes 4-3-3, você vê o Kovacic, o Brozovic e o Modric. O Modric é o cara que é capaz de pegar essa bola na zaga, de fazer ela girar, de marcar em cima, de se apresentar, de criar jogadas, de fazer o diferente, né? O jogador diferente. Os três não jogaram bem. Inclusive, eu achei que foi um erro do técnico da Croácia ele continuar com a mesma forma de jogar. Viu que a equipe do Marrocos estava marcando bem o meio de campo, ele sabia que tinha que jogar pelos laterais porque tinha mais espaço, tentou pelo lado esquerdo, que tinha o Perisic, mas não era o lado correto, né? Escolheu o lado que tinha o Hakimi em grande partida, que era um dos melhores, inclusive é um dos melhores jogadores de Marrocos, um dos melhores laterais, como já citado aqui. Poderia ter invertido o Perisic pro lado direito, para tentar algo diferente, o que não foi o que aconteceu no jogo. Inclusive, queria citar aqui que eu acabei esquecendo, o número 5 de Marrocos, o zagueiro Aguerd, de 26 anos, que joga no West, fez uma excelente partida, então olho nele também.
Pois é, se nesse jogo da manhã faltou emoção, no jogo de em seguida, né, das 10 horas da manhã, sobrou emoção, inclusive. A partida aí entre Alemanha e Japão, que trouxe uma surpresa, e não digo zebra, porque pra mim, pelo menos, não é zebra. Não sei se pra vocês é zebra. Mas o Japão, como a gente inclusive já comentou aqui várias vezes, vem construindo uma equipe firme, uma equipe competitiva, que poderia acontecer isso na Copa do Mundo. Então essa vitória da Alemanha aí obviamente não era algo que a gente esperava, a gente esperava inclusive que a Alemanha enquanto favorita fosse superar a equipe japonesa, mas os samurais aí assaram, se vocês me permitem aí o trocadilho, assaram a zaga alemã e meteram esse 2-1 aí para deixar a Alemanha em maus lençóis.
É, a Alemanha começou bem o jogo, como uma favorita, propôs impôs seu ritmo na partida, fez o gol logo no início com o Gundogan, né, de pênalti, jogador do Manchester City, mas parece que administrou demais o placar. Jogo de Copa do Mundo não se ganha com regulamento debaixo do braço. Ficaram trocando passes, tem o Kimmich ali que joga muita bola, o próprio Gundogan mesmo se movimentando bastante, finalizou uma bola na trave. Mas como eu disse, não dá para esperar o tempo passar e terminar o jogo com os 3 pontos dando 1-0 num Japão que é sim uma seleção de nível acima da média. A gente já explicou, já comentou sobre a seleção japonesa no episódio, né, que faz referência ao grupo. E não é uma seleção fraca, não é ingênua. Claro que em 2018 mostrou aquela, digamos, vulnerabilidade, tomou aquele gol da Bélgica no final, podia ter segurado o jogo, mas hoje mostrou o contrário. Empatou o jogo, deixou a defesa da Alemanha em choque, né, passando ali com aquelas ultrapassagens pela direita, nas costas do Raum, que foi bem, cavou o pênalti inclusive, mas prevaleceu a luta dos japoneses, que nas costas do lateral alemão conseguiu o gol da virada. Pra mim, não foi falha do Neuer. Tem gente falando que falhou, mas eu acho que foi muito mérito do jogador japonês, o Asano, né, que você fez o trocadilho. E eu queria deixar um destaque não só para a parte ofensiva do Japão, como também para a parte defensiva. O Endo, ele, sempre ele, jogou muita bola. O Yoshida, zagueiro, também muito bem. E claro, o Gonda, goleiro japonês, excelente goleiro. Teve um lance que ele fez 4 defesas seguidas em 1 minuto. Ele fez 4 defesas. Aí eu lhe pergunto, aqui no Brasil, o goleiro que faz 1 a 2 defesas no máximo, faz o que depois? Cai no chão, fica 1, 2, 3 minutos no chão, pô. O cara levantou e já bateu escanteio e vida que segue. E é assim que tem que ser.
Pois é, Lucas comentou aí no início, falando, eu não acho que foi uma zebra, eu acho que foi muito zebra. Inclusive, você vê pela fisionomia dos jogadores, dos torcedores japoneses no estádio, comemorando muito esse triunfo. O Japão vem de 7 Copas, essa é a 7ª Copa seguida, inclusive. E é surpreendente mesmo, porque o Japão se propôs a fazer um jogo mais reativo, um jogo mais estudado, um jogo mais que você iria limitar os pontos fortes da Alemanha. A Alemanha conseguiu dominar o primeiro tempo, criou muitas chances, teve um pênalti sofrido, bem cobrado pelo Gundogan, que inclusive foi mal substituído a partir do momento que ele saiu. O meio campo da Alemanha se esfarelou, a Japão começou a ter muitos contra-ataques, muita posse de bola, criar muitas chances. E fica o destaque pro Kimmich, que, cara, que jogador, viu? É impressionante que ele joga, um jogador que tá sempre se apresentando, que marca, que finaliza, cria jogada, desarma. O cara, assim, inclusive, quem pegar a Alemanha, marcar o Kimmich aí é obrigação. Marcar ele, acabou esse time da Alemanha. A entrada também de Asano, como o Lucas já comentou aí, entrou, mudou o jogo, botou fogo no jogo. O jogador que fez o gol da virada aos 83 minutos. O gol que o Luiz citou aí, que ele não achou que foi falha, mas o gesto técnico do Neuer eu não achei correto. Esse gol entre a trave e o goleiro, pra mim, eu acho que o goleiro tem que ir de peito aberto, tem que ir fazendo um compasso, abrir as pernas, os braços e tentar de qualquer jeito que essa bola não passe. Outro ponto também, o primeiro gol do Japão tinha originado de, há 2 minutos atrás, um lance excepcional do Neuer, que ele fez uma defesa excepcional e que logo após ele, infelizmente, acabou espalmando pro meio da área, demorou de cair ali, né? Então, o segundo tempo do Japão foi muito interessante, chegou muito forte, jogou bem, foi muito resiliente no jogo, acreditou sempre, foi pra cima, virou e saiu com um grande resultado de hoje.
Mas eu não acredito, de fato, vou defender meu ponto aqui, né, sobre o Japão, como eu inclusive mencionei no episódio pré-copa, os favoritos que eu tinha pra esse grupo, obviamente, eram a Espanha e a Alemanha, mas eu citei que o Japão era justamente a equipe que ia estar ali correndo por fora, esperando alguém tropeçar. E a Alemanha tropeçou. O Japão aproveitou e está aí agora quase classificado, digamos assim, para a próxima fase. E também queria mencionar algo aqui muito importante, que todas as duas jogadas do Japão, né, para o gol, tanto o gol do Asano como o gol do Doan, surgiram de jogadores que vieram do banco. Então, temos que reconhecer aqui o mérito do técnico do Japão, que transformou a equipe e conseguiu aí esse resultado, que é o Hajime Moriyasu. Então, botou os dois garotos ali para entrar na partida e dar outro sentido para o jogo. Já a equipe da Alemanha, como vocês citaram, né, também achei isso, desperdiçou muita chance mesmo. Teve a oportunidade de matar esse jogo diversas vezes e não matou. E no segundo tempo, eu senti que eles estavam cozinhando. Sabe aquela equipe que está mantendo o resultado, achando que o adversário é mais fraco e deixando as coisas como está? Pois é, achei que a Alemanha estava fazendo isso com a equipe japonesa. Então, deu no que deu, 2-1 aí para o Japão, quase classificado nesse grupo E. E vamos ver aí os resultados, digamos assim, dos próximos capítulos da saga japonesa.
Vale destacar também, Lucas, a atuação do Musiala, jogador de 19 anos, que inclusive teve uma foto aí nas redes sociais, ele com o Jude Bellingham da Inglaterra, nas divisões de base da Inglaterra, inclusive, quando eles jogavam nas divisões de base. Então, é um jogador muito interessante, muito veloz, que se apresentou muito, foi sempre pro mano a mano, num contra um. Ia fazer um golaço, ia ser o gol mais bonito da Copa. Driblou 3-4 japoneses dentro da área, mas infelizmente finalizou mal. Mas é um excelente jogador, olho nele, que a geração da Alemanha aí vem forte.
É, e agora fica a discussão. Isso vai interferir na classificação final do grupo? Porque o Japão mostrou que tem condições de brigar pela segunda vaga ou até a primeira, viu? E a Espanha, como a gente vai ver logo em seguida, deu 7-0 na Costa Rica. E aí, será que vai influenciar? Será que a Alemanha vai cair de novo na primeira fase, assim como foi em 2018?
Pois é, o fantasma tá aí de novo rondando a equipe alemã sobre essa derrota, fazendo com que a equipe possa cair na primeira fase mais uma vez. Mas então, partindo para o próximo jogo desse grupo, né, você já citou aí, que eu acho que foi surpresa, inclusive, para os próprios espanhóis, o resultado tão elástico, entre o jogo da Espanha com a Costa Rica, 7-0, uma das maiores goleadas da Copa do Mundo, e fez surgir também para o mundo a marca ali do Gavi, que fez uma das partidas mais bonitas, acredito, pela seleção espanhola, num momento tão importante que foi a estreia do time na Copa do Mundo.
Pois é, e aí fica a dúvida no ar sobre, será que o tic-tac tá de volta? A Espanha de 2010, inspirada, com muito domínio da posse de bola. Cara, hoje foi impressionante. O primeiro tempo, a Espanha teve 85% de posse de bola, quase 534 passes completados. Terminou a partida com 82% de posse de bola e 976 passes completados. É um domínio absoluto e isso mostra a cultura que Guardiola trouxe até para a Espanha, com aquela equipe do Barcelona que ganhou tudo, que dominou tudo. E é o jogo posicional, o jogo de toque de bola. Se você não tiver, como a Costa Rica não teve, a oportunidade de furar os bloqueios da Espanha, daquele perde e pressiona quando a Espanha perde a bola, você não tem um jogador que vai dar amplitude, que vai machucar a sua linha de defesa, que vai levar perigo, aí fica muito fácil para a Espanha. A Espanha que dominou o jogo. Tem também dois jogadores que eu queria destacar aqui, que até eu acredito que o Luiz pode falar melhor, que é Gavi e Pedri, jogadores do Barcelona, que ele acompanha mais o Barcelona. Gavi com 18 anos apenas, estreando em Copa, já fez um gol, golaço, um passe de Morata. Grande jogador Morata deu um passe pra ele, chegou de bate pronto e fez um golaço. E é isso, cara, a Espanha que vem, já, todo mundo já sabia, acredito, que a Espanha vinha mesmo pra ser uma das potências da Copa do Mundo. É um time que vem se desenvolvendo, é um time que tem jovens jogadores, mas que tem jogadores com muita qualidade. E eu acredito que é só o início, a Espanha só deu um gostinho do que vai fazer nessa Copa. Outro jogador também muito importante, que se movimentou muito, dois jogadores na verdade, que além do tripé de meio campo com o Gavi, Pedri, Busquets, teve também o Dani Olmo, que fez um golaço para abrir os trabalhos da a goleada da Espanha, teve também o Ferran Torres, são dois jogadores que conseguem te dar o que você precisa numa seleção que joga sempre atacando e que joga sempre com a posse de bola, que é o desafogo nas laterais. Quando você toca com esses jogadores, tem a velocidade desses jogadores, que vai pro mano a mano, pro um contra um, que vai buscar sempre a linha de fundo, que vai sempre buscar o 1-2 para chegar na cara do gol e finalizar. Também uma surpresa até, eu não imaginava que o Asensio iria jogar de falso 9, achei que seria o Morata mesmo no centroavante, e fez uma excelente partida.
Sim, surpreendeu bastante. E antes de falar dos craques barcelonistas que você citou, eu acho que vale registrar dois pontos acerca deste jogo. O primeiro é, ele reflete a vulnerabilidade da seleção costarriquenha pura e simplesmente, ou tem muitos méritos também dos espanhóis? Bom, eu acho que tá longe de ser aquela Costa Rica que a gente viu. Ela perdeu sua principal característica, na verdade, que é a combatividade. Um time que não luta, um time que não se esforça, parece que aceita o domínio adversário. Nesse cenário, a gente encontra uma Espanha entrosadíssima, graças aos craques espanhóis citados por Juninho. E aí eu acrescento o Jordi Alba, o Ferran Torres e o Busquets, né? Então, somando com o glorioso Gavi, de 19 anos, e o Pedri, que para mim é o principal coração do time, a gente tem aí só jogadores da Catalunha, né, que jogam no Barcelona, e que a maioria deles jovens, é claro que tem a experiência do Busquets, do Alba, mas que ajuda bastante quando você precisa de um ritmo, você tá começando a competição, tem aquele nervosismo. Então, somado ao fato de que a Costa Rica meio que na ingenuidade permitia o jogo e o domínio dos espanhóis, com esse entrosamento e a qualidade técnica dos jogadores que formam a base do Barcelona, a gente viu no placar no final que fez todo sentido, né? Refletiu mesmo no resultado da partida. E além da influência do jogo em si e do mérito mesmo dos espanhóis, a gente ainda pode discutir o quê? Como uma favorita, né? A Espanha inicia a competição como favorita. Claro que talvez esteja no nível um pouco abaixo de Brasil, Argentina e Inglaterra, não sei. Ou já querem colocar na prateleira principal. Vocês decidem. Nesse cenário, será que uma goleada dessa não coloca a Espanha à frente dos demais adversários, principalmente da Argentina e da Alemanha, que perderam, né, para adversários de nível técnico mais baixo, principalmente a Argentina, né? Então, assim, eu acho que influencia bastante. Claro que vencer a Costa Rica de goleada é meio que uma obrigação, até porque a gente já citou aqui os deméritos do adversário. Mas você deu 7-0, isso certamente é um gás, tira aquele peso da estreia, né? Toda a seleção tem, independentemente de ser maior ou menor. E eu acho que vai sim influenciar positivamente nos demais jogos. Claro que cada jogo é um jogo, então assim, a gente vai ver: a Alemanha perdeu, isso quer dizer que pronto, já era terra arrasada? Não, mas interfere negativamente pro jogo seguinte, isso aí eu não tenho dúvidas.
Pois é, e acho que essa pergunta que você lançou no ar sobre a Espanha ser considerada já uma favorita de primeira prateleira vai ser respondida semana que vem nesse confronto direto aí contra a seleção alemã. Vocês já trouxeram muitas informações aqui sobre a Espanha, então acho que não tenho nada a acrescentar porque foi muito completo, mas eu queria falar sobre a Costa Rica, porque a gente esperava que a Costa Rica perdesse, mas como eu falei, ninguém esperava uma goleada. Até porque a gente aqui no episódio sobre o grupo S citou alguns aspectos da Costa Rica, como o goleiro Navas e o atacante Campbell. E eu queria falar sobre essas duas pessoas. Primeiro sobre o Navas, e lembrar aqui que se o time da Costa Rica tivesse jogado bem, tinha perdido de 2-0. Porque duas falhas grotescas do goleiro Navas. Então só ele foi responsável aí por 2 gols. E o outro é o Campbell. Ele era o centroavante do time, e se escondeu no jogo, não pedia bola, não avançava o ataque, não voltava para receber, ele não jogou, ele ficou perdido lá na frente. E o resultado disso é que a Costa Rica não chutou uma bola nem no gol e nem fora. Terminou o jogo sem conhecer a área do adversário. O Unai Simón não trabalhou no 7-0, isso é ridículo. A seleção é mais fraca, a seleção é uma seleção de América Central aí que tá cotada para ser a quarta do grupo, tudo bem. Mas você entrar numa partida e não chutar uma bola no gol, eu acho isso, assim, algo para fazer o time repensar essa postura de campo seriamente, independente se do outro lado tem uma Espanha, tem uma Alemanha, tem um Japão, ou tem até uma Arábia Saudita e um Catar. Porque nem o Catar do grupo A, que a gente achou que ia ser o pior da Copa, passou um vexame como a Costa Rica passou hoje, sem chutar uma bola no gol, tomando uma goleada sonora de 7-0.
Pois é, eu acho muito duro a gente falar até da Costa Rica, desse jogo, porque talvez a gente esteja analisando a Costa Rica achando que é a mesma Costa Rica de 2014. E não é. Essa Costa Rica já vem fragilizada. O Campbell, como você citou aí, Lucas, ele não tem mais aquela explosão, não tem aquela qualidade que ele demonstrava em 2014. Não é um time que sabe se defender, é um time que não tem a pegada. E a Espanha, cara, é difícil, você já começou mal, a Espanha perde a bola, já tem 3-4 em cima da bola pressionando, já rouba a bola. A Costa Rica não conseguia sair, não conseguia trocar passes, e falta qualidade, falta organização. Não sei se vontade, que é muito duro falar isso, na Copa do Mundo, falar de vontade do jogador, mas faltou muita coisa mesmo pra Costa Rica. É um 7-0 que assusta, até porque eu achei que seria uma goleada de fato, mas eu não achei que seria 7-0. 7-0 é muito. E fica o alerta, né? A Espanha é isso tudo mesmo? Dá pra gente ver domingo contra a Alemanha. Um jogo decisivo. E vamos tirar a dúvida, né? Se a Espanha é isso tudo mesmo.
Pois é, e partindo então para o último jogo da rodada de hoje, né? Fechou aí o grupo F da Copa do Mundo. A Bélgica entrou em campo contra a seleção do Canadá. E se o pessoal que estava esperando outra goleada, inclusive o próprio time da Bélgica, Acredito que eles estavam esperando aí uma partida mais tranquila. Tomaram um susto. O Canadá veio para cima. Foi uns 15 minutos iniciais do jogo pressionando e quase, inclusive, abrindo contra a Bélgica naquele pênalti que o Afonso Davies perdeu, agarrado aí pelo Courtois. E depois disso, a gente viu uma Bélgica ainda meio apática, meio defensiva, conseguindo seu objetivo naquele lançamento da zaga para o ataque, culminando aí no gol do Batshuayi. Mas eu queria saber de vocês, vocês ficaram tristes aí com a Bélgica? Achou que a seleção entrou fraca na Copa do Mundo?
Para falar a verdade, não me surpreendeu nem um pouco essa postura do Canadá. Eu tive a oportunidade de assistir alguns compactos da eliminatória com a CACAF, né? Que a Canadá passou em primeiro, inclusive. O saldo de gol do Canadá lá foi 23 gols feitos e 7 gols sofridos. Tudo bem que tem seleções não muito conhecidas, não muito bem tecnicamente, digamos assim, mas que não me surpreendeu. É uma seleção rápida, tem alguns jogadores de times grandes da Europa, como o Alphonso Davies, que você citou, que acabou, infelizmente, perdendo o gol. E uma curiosidade, o Canadá não jogava a Copa desde 86. Seria o primeiro gol do Canadá em Copas e parou em Courtois. Esse Courtois que já tirou muito, o sonho de muito brasileiro em 2018 e que hoje deixou muito canadense triste. A Bélgica veio a campo com 3 zagueiros, é mais uma seleção, Lucas, que eu como citei ontem, né, da Polônia, que é mais uma seleção que veio com 3 zagueiros e teve muita dificuldade. Porque quando você bota 3 zagueiros, o que é que você espera da seleção? Que ela libere mais os alas, que ela ataque mais pelas laterais, que ela explore mais o lado do campo e que tenha domínio do meio de campo, porque são 3 meio-campistas, mais 2 alas ajudando na marcação, a pressionar a bola para sair no contra-ataque, para ter amplitude, e isso não mostrou. Foi 45 minutos de domínio completo do Canadá, que teve o pênalti defendido, inclusive vai uma crítica aqui ao árbitro do jogo, ao VAR também do jogo, que teve um pênalti absurdo para o Canadá logo depois, cerca de 5 a 10 minutos depois desse lance que perdeu o Canadá, e eles deram impedimento no lance que a bola veio da zaga da Bélgica, que não podia ter impedimento, né? Que não criou que criou uma nova jogada, digamos assim. Então, fica aí o questionamento da arbitragem. Outra coisa que eu queria destacar da Bélgica é a falta que o Lukaku faz. O Lukaku que tá previsto aí pra ficar 2 jogos... Dois jogos fora da Copa agora, né? O primeiro foi esse agora, que ele ficou fora, e vai ser a próxima rodada também. O Lukaku que faz falta, que é um jogador que tem muito entrosamento com o De Bruyne, e o De Bruyne que ficou muito sozinho também no meio de campo, que tentou criar jogadas, que não foi muito bem no jogo, mas tentou se apresentar para jogar. Outra coisa também, eu queria falar da queda física do Canadá, que chegou muito forte no primeiro tempo, não teve o banco para sustentar essa pressão na bola, da saída de bola da Bélgica, e tentou atacar até, mas não conseguiu, né? É impossível você jogar 90 minutos com alta intensidade e o Canadá pagou o preço.
O Canadá, de fato, mostrou um futebol que eu não esperava. Não esperava tanta intensidade e tanta ousadia, acho que essa é a palavra. Com 15 minutos de jogo, só deu o Canadá contra uma grande Bélgica, a geração belga, que foi muito bem na Copa do Mundo de 2018. Não tomaram conhecimento de De Bruyne, Alderweireld, Courtois, foram para dentro, mas infelizmente pararam no mencionado goleiro belga, que é um monstro, né? Talvez o melhor do mundo na atualidade. Infelizmente, eu acho que pesa muito o fato de Afonso Davies, na cabeça dele, né, no momento do pênalti, ele imaginar que estaria fazendo o primeiro gol da história da seleção canadense em Copas do Mundo. A gente já citou isso no episódio relacionado ao grupo. E certamente isso influenciou de forma negativa, claro. Bateu mal, bateu no meio, né? Canhoto geralmente bate bem, bate aquele pênalti cruzado assim, né? Mas ele bateu muito mal no rebote. Acho que ele até atrapalhou o Jonathan David, que acho que chegava inteiro, né, para finalizar. Mas infelizmente não foi possível. O Canadá que teve sim um outro pênalti, o Juninho tá certo aí, concordo, os outros comentaristas de arbitragem, né, tanto na Globo, no Sport TV, que eu tive acesso, confirmaram também que foi pênalti, erraram dar aquele impedimento. O VAR tinha que interferir, eu não entendi porque não interferiu. O Kulina, né, que é o presidente da comissão de arbitragem da FIFA, estava no estádio, foi filmado, né? Provavelmente sabendo que as transmissões no mundo estavam comentando sobre esse erro. E pronto, acho que atrapalhou bastante também o Canadá, que abriria o placar. E eu não sei, viu, se daria para a Bélgica ali virar o jogo. Né? A Bélgica que achou aquele gol, para mim, um achado. Não existe justiça no futebol, a gente já comentou sobre isso. Nessa Copa mesmo, e aquele passe, né, do Alderweireld por cima, um passe longo, o Batshuayi, ele que, um atacante forte, ganhou na velocidade, fez um belo gol, inclusive. Então, no segundo tempo, o Canadá, depois de tanta velocidade, tanta intensidade, cansou, acho que 65, 70 minutos, já não tinha mais aquela velocidade. O Eustáquio, que é o jogador do Porto, estava muito bem no primeiro tempo, ele e o Jonathan David, mas infelizmente cansaram, não deu para manter aquele ritmo. O próprio Afonso Davies estava ganhando todas na ponta ali, sofrendo faltas, mas acabou sumindo, tentando dar uns dribles para trás. Enfim, a Bélgica acabou jogando no contra-ataque, teve a oportunidade de matar o jogo 2-3 vezes, o próprio De Bruyne enfiou uma bola, o zagueiro tirou, teve uma outra finalização que o goleiro, que é bom, gostei do goleiro do Canadá, ele fez uma boa defesa também no segundo tempo. E, enfim, o jogo se resumiu mesmo em tentativas por cima, escanteios, que não traduziram em gol. Acabou 1-0 mesmo para a Bélgica.
Pois é, se tem uma lição que esse jogo ensinou aí, é aproveite a oportunidade enquanto você pode. Porque enquanto a Bélgica chutou um pouco mais do que 6 bolas e conseguiu consagrar aí com um gol, o Canadá chutou 19 bolas, sendo que apenas 3 delas foram dentro do gol ali, para serem agarradas pelo Courtois.
E uma curiosidade desse jogo, Lucas, o jogador canadense Atiba Hutchinson, aos 39 anos e 288 dias, é o jogador de linha mais velho a atuar em uma partida de Copa do Mundo desde Roger Miller, em 1994, que tinha 42 anos e 39 dias.
O famoso Roger Miller, aí, Juninho falando igual o Lucas Gil aqui, lembrando o nosso companheiro de bancada nesse podcast.
Da escola de Lucas Gil.
Pois é, pessoal, estamos chegando aí então ao final do nosso episódio. Como de costume, eu quero falar aqui sobre o melhor do dia. E para mim, o melhor do dia vai ser o cara que assou uma zaga inteira. Ele mesmo, o Asano, que fez aquele belíssimo gol, que para mim não é o melhor gol, mas ele é o melhor do dia, se destacando aí na virada do Japão. E vocês?
Meu destaque do dia, como eu já vim antecipando aqui, é o último romântico do mundo, o Ferran Torres, que ele era do City, mudou para o Barcelona para ficar perto da namorada, a Cira Martínez. Para quem não sabe, é filha do treinador Luis Enrique. Hoje, na comemoração de um dos gols, ele fez o S, a inicial da namorada dele. E o golaço do dia, cara, eu vou com Dani Olmo. Golaço, primeiro gol da Espanha.
Para mim, o melhor do dia é o Pablo Martín Paes Gavira, ele mesmo, o Gavi, atleta do Barcelona de 19 anos, que jogou muita bola, fez um golaço, participou de 2 gols, então dos 7, 3 tem ali a participação direta do Gavi, que também na dinâmica do meio de campo ele praticamente dominou o jogo ali junto com Pedro e Busquets, então vai ficar aí o destaque principal do dia, a meu ver, e o gol mais bonito também. Vou ficar com a opção do Juninho. Dani Olmo, golaço, fez um giro, saiu na frente, toquinho por cima do goleiro.
Pois é, eu esqueci de falar o meu gol da rodada, mas já que vocês colocaram o Gavi aí como o melhor do dia, ele é o meu gol do dia. Aquele gol de trivela e de bate-pronto que ele fez no finalzinho do jogo da Costa Rica foi o gol mais bonito do dia pra mim. E agora é a hora mais querida desse podcast, que é a nossa frigideira. E hoje, mais uma vez, tem gente, viu, pra fritar aqui. Começando os votos aí, eu queria colocar ele, o zagueiro da Alemanha, que foi muito pouco humilde no jogo de hoje e acabou sendo assado pelo Asano do Japão, Rüdiger. Ele que, enquanto a equipe alemã estava ganhando, ficou brincando com os jogadores japoneses, fazendo aquele trote que ele costuma fazer. A gente já viu ele fazer isso no Chelsea e no Real Madrid. Então, Rüdiger, vá trotar agora em direção a Berlim.
Eu gosto de criticar a equipe de arbitragem sempre em todos os jogos que eu assisto. Então, para frigideira hoje, eu vou mandar toda a equipe de arbitragem do jogo do Canadá e Bélgica, que meteram a mão no meu Canadá, rapaz.
Vale também. Mas eu vou ficar com o glorioso Keylor Navas. Não pode passar despercebido. Fora de ritmo. Não tinha condições nenhuma de estar agarrando ali. Claro que tem muitos méritos, né, para os jogadores da Espanha. Mas, pelo amor de Deus, teve uns 3, 4 gols ali que ele podia pegar. Teve uns que a bola estava ensaboada, né? A bola estava ensaboada, o Keylor Navas não pegou nenhuma. Eu acho que o placar elástico se deve também ao fato do Navas estar muito mal. Ele que é reserva no PSG, né? Não está jogando. Isso aí certamente influencia.
Você sabe qual é a diferença do Navas para a gente que está aqui comentando?
Não.
O Navas assistiu o jogo de dentro de campo. Só isso. Ele assistiu o jogo hoje, ele não jogou. Mas enfim, pessoal, estamos terminando aqui então o nosso podcast. Queria passar para falar sobre os jogos de amanhã. A gente vai ter a abertura da rodada mais uma vez às 7 horas da manhã, com o jogo Suíça e Camarões, pelo grupo do Brasil. Em seguida, às 10 horas da manhã, teremos Uruguai e Coreia do Sul, pelo grupo H. E logo em seguida, Portugal e Gana, também pelo grupo H. E às 4 horas da tarde, a nossa seleção canarinho entra em campo, no seu primeiro desafio rumo ao Hexa, contra a seleção da Sérvia. E aí, pessoal, quais são os palpites de vocês para amanhã? Vocês estão animados?
Estou animado pro jogo do Brasil, na verdade, né? Ansioso demais, tendo crise de ansiedade, mas animado. O primeiro jogo, Suíça e Camarões. Jogo difícil, jogo duro, vou de 1-0 Suíça. Depois Uruguai e Coreia do Sul. Acredito que Valverde vem forte para essa Copa do Mundo. Vai ser 3-1 Uruguai. Portugal e Gana, logo após, vou colocar 2-1 Portugal. E o Brasil não tem jeito, né? 3-0 fora o baile.
Eu vou ficar com 1-0 Suíça também, em cima do Camarões. Uruguai e Coreia do Sul, eu vou de empate, 2-2. Portugal e Gana, 3-0 Portugal. E o Brasa, claro que vai dar Brasa. Brasil 2, Sérvia 0. E quem dormir hoje tá maluco, viu?
Pois é, eu vou então de zebra amanhã. Acredito aí que esse jogo entre Suíça e Camarões tem alguma coisa pra mostrar pra gente. Então não duvido nada se Camarões ganhar aí essa partida por 1-0 contra a equipe da Suíça. No jogo do Uruguai, vou dar Uruguai 2-1. Portugal vai ser mais uma goleada dessa Copa do Mundo, acredito aí que vai ser 4-0 contra a equipe de Gana, que é a pior colocada do ranking da FIFA na Copa do Mundo. E no Brasil vou dar 3-1 e vou dar um golzinho aí para a Sérvia, porque Mitrogol vai estar em campo, então tudo pode acontecer. Pois é, pessoal, esse foi o nosso Vai Te Catar de hoje. Amanhã teremos o nosso Vai Te Catar especial Brasil. Então queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui escutando a gente e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!